Bom, gente, agora vamos tratar talvez do tema mais importante do dia aí, pelo que nós tivemos no fim de semana, uma situação gravíssima lá no Oriente Médio, a situação, o quadro lá voltou a se agravar a partir daquele ataque do Irã, na verdade, contra-ataque, né? O Irã respondeu a um ataque que havia sido feito por parte de Israel lá à embaixada do país na Síria, e a gente vai repercutir os desdobramentos aí desse episódio em um papo agora com a doutora em Relações Internacionais e professora adjunta em Relações Internacionais e no programa de pós-graduação em Fronteiras e Direitos Humanos na Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, Débora Monte. Professora Débora Monte, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse tema difícil.
Tema difícil, mas necessário, né, Débora? A gente precisa repercutir e trazer os desdobramentos, enfim, a análise a respeito do que representa todo esse cenário, esse mundo em ebulição que teve mais esse episódio no último sábado, que deixou todos em alerta, Débora. Eu me refiro, por óbvio, ao revide do Irã ao ataque de Israel, que havia sido deferido lá à embaixada do país na Síria em 1º de abril, matando lideranças militares do Irã. Foram mais de 200 de drones e mísseis disparados ao território israelense no último sábado, a quase totalidade interceptada pelo tal do Domo de Ferro, que é o sistema antimísseis de Israel. O Irã garantiu que essa resposta ao ataque à embaixada se resumiria a esse episódio de sábado. Mas o mundo segue em alerta, né, Débora? Porque o gabinete de guerra de Israel defende uma resposta aos bombardeios iranianos. Países da OTAN, inclusive liderados pelos Estados Unidos, atuaram na defesa de Israel nesses ataques de sábado, na França, o Reino Unido. E, nesse momento, Débora, nós temos aí uma ONU de mãos atadas, ela que devia atuar justamente para a busca de uma resolução desses conflitos por lá. Primeiro, Débora, eu gostaria de ouvi-la a respeito desse episódio em si, preocupante, ainda que esperado, da reação do Irã aos ataques à embaixada do país na Síria. Como é que isso se coloca no contexto de conflito que há no Oriente Médio, Débora?
Muito bom. Ótima contextualização, Anderson, do que aconteceu. O Oriente Médio é uma região que sempre chama muita atenção da comunidade, da dita comunidade internacional, assim, gera muita preocupação pela sua instabilidade, né? E tudo que aconteceu nesse final de semana não pode ser descontextualizado do que está acontecendo, pelo menos desde outubro, né? Com os ataques do Hamas a Israel e a retaliação desproporcional, desmedida, criminosa, feita em relação aos palestinos, ao território palestino e toda a questão da faixa de Gaza. Então, desde o começo, em outubro, se chama muita atenção e se pensa muito em qual seria a reação do Irã. Desde aquele momento, essa pauta ficava ali na sombra do conflito, porque, apesar de nunca terem, quer dizer, né, até esse final de semana não tivessem um confronto ou um ataque direto em território iraniano ou em território israelense, eles viviam já em conflito por outros meios, né, através de outros grupos, na própria Síria, através também do apoio que o Irã dá ao Hezbollah, principalmente, também em algumas, né, algumas pessoas falam ao Hamas. Então, isso acontece, essa guerra, a literatura costuma dizer de que seria uma guerra das sombras, uma shadow war, em que os ataques eles eram indiretos, o que os estudos de defesa dizem, assim, que eu acho horrível, inclusive, de neutralizar alvos, coisas desse tipo, que eram feitos por ambos os lados, principalmente por Israel. E agora a coisa começou a tomar um holofote, sair das sombras e ir para ações mais abertas. E o ataque de Israel, né, que Israel não assume, Israel tem essa postura, né, não assume, mas também não nega, fica ali, mas que é, enfim, sabidamente feito por Israel na embaixada, no complexo de embaixada do Irã na Síria, é uma violação, né, do direito internacional, é uma violação também da soberania síria, que já está em guerra civil há muitos anos, e isso colocou mais um movimento nesse tabuleiro de xadrez, sabe? E isso tem que ser analisado com muita frieza e muita calma nesse momento, porque o momento é mais de analisar o movimento e a posição dos aliados do que de determinar, ah, vai acontecer uma guerra maior, né, um conflito maior, em escala maior do que já está acontecendo. Então, a resposta iraniana, os ataques que foram neutralizados em sua imensa maioria, eles têm sido apontados como muito estratégicos para passar essa mensagem, tipo, nós revidamos o ataque de 1º de abril, vocês nos atacaram, atacaram nossa embaixada, mataram, né, pessoas ali, lideranças militares iranianas da Guarda Revolucionária, e esse foi um recado de que não queremos... É estranho isso, né, mas é um recado militar de que não queremos escalar. É uma linguagem da política também por outras formas, né, por outros meios.
Não, sem dúvida, né? Parece que foi esse ataque que nós tivemos aí no último sábado, foi algo coordenado justamente para mostrar que não há interesse, de fato, em avançar nesse conflito, porque foi um ataque muito limitado ali, cerca de 200 mísseis e drones lançados ao território de Israel, quase todos aí interceptados pelo sistema antiaéreo, com a ajuda dos Estados Unidos, do Reino Unido. Mas isso mostra efetivamente, o Débora, que o Irã não vai aceitar qualquer tipo de ataque aí ao seu território, aos seus interesses, a partir desse estado genocida de Israel que a gente considera aqui no nosso programa, depois do que tem sido, nós temos visto aí lá em Gaza. Agora, as autoridades militares dos Estados Unidos, o Débora, elas afirmaram que, como eu citei aqui, interceptaram drones naquela região vindos da Síria, do Iêmen e do Iraque. Há interesse dos Estados Unidos, o Débora, em construir uma guerra total naquela região? Esse deve ser o destino do tensionamento no Oriente Médio, uma escalada definitiva. Como é que você vê a postura dos Estados Unidos, evidentemente, no apoio a Israel em relação ao que está se dando em Gaza e também, nesse caso, aí na defesa? Os Estados Unidos ontem se colocou de maneira, aliás, ontem, no último sábado, de maneira inquestionável na defesa dos interesses dos israelenses. Como é que você vê a postura dos Estados Unidos e você acredita que há um interesse estadunidense em avançar esse conflito, especialmente por interesses econômicos?
Bem, a relação dos Estados Unidos com o Oriente Médio é sempre permeada por esses interesses econômicos, o interesse geopolítico que que é muito contraditório em relação ao próprio discurso estadunidense, né, de liberdade, democracia e direitos humanos, com alianças muito espúrias, né, em relação a esse sentido. Então, a geopolítica e a economia vem muito na frente das ações dos Estados Unidos, em todas as ações, seja no Oriente Médio, seja na América Latina, né? Mas, assim, olhando para o micro, nesse momento, os Estados Unidos, eles têm uma aliança inquestionável com Israel, isso, né, não é novidade para ninguém, e dificultaram e têm dificultado muito, por exemplo, as ações do Conselho de Segurança, que já é um órgão com a legitimidade questionada, por ser engessado, por ter decisões paralisadas pelo poder de veto. Então, os Estados Unidos, desde que começou esse conflito mais recente, vetou várias resoluções, né? Uma resolução de cessar-fogo, inclusive, elaborada pelo Brasil bem no início do conflito. Então, ele vetou várias resoluções. E nos últimos meses, e aí muito atrelado também à corrida eleitoral nos Estados Unidos, o presidente Biden tentou simular uma crítica muito ainda suave a Netanyahu. Netanyahu também, que é muito aliado do governo, que foi muito aliado do governo Trump, né, que é o principal adversário do Biden nessa corrida eleitoral. Então, os Estados Unidos, assim, como os Estados Unidos criticaram Israel, né? Não é nada muito simbólico, não é nada muito, muito forte, mas na política internacional esses símbolos, eles importam em alguma medida. Eles criticaram não vetando uma resolução de ajuda humanitária em Gaza. São coisas, assim, muito, muito suaves, são muito sutis. Então, assim, não é nem uma crítica, mas é assim, um distanciamento muito suave do Biden também acenando para sua base eleitoral, né, no contexto de corrida eleitoral. Então, nesse momento, os Estados Unidos defenderam Israel, porque eles têm uma, uma aliança militar e passa um sinal meio dúbio, né? No Conselho de Segurança critica veementemente os ataques do Irã, enfim, se coloca, fala que vai acionar a ONU por essas ações, em outros canais, mas tenta colocar panos quentes no governo Netanyahu para que nesse momento não haja uma escalada ainda maior. Então ele fala que vai ficar do lado de Israel no caso de novos ataques, como ele trabalhou, né, na interceptação desses mísseis, desses drones, mas que não vai fazer parte de uma ofensiva, de uma contra-ofensiva israelense nesse momento. Então, assim, são cenas para continuar de olho. E a reunião do Conselho de Segurança da ONU de ontem foi bem esse teatro, assim, de marcação de posições, de discursos muito, muito inflamados, principalmente do lado israelense, para tentar também garantir um pouco de legitimidade, um pouco de apoio, já que Israel vinha muito desgastado depois de tudo, todo o massacre em relação à população de Gaza.
Uhum. A ONU virou um palco de teatro ao longo desses últimos tempos, é o que a gente tem visto lamentavelmente, né, Débora? Infelizmente, a Organização das Nações Unidas tem tido posturas lamentáveis, muito por conta dessa questão do veto de determinados países a soluções lá no Conselho de Segurança. Israel, inclusive, como eu citei aqui, o Débora, garantiu aí que vai responder ao ataque, só não definiu quando. As autoridades disseram que vão atacar no tempo certo. O país pediu lá na ONU, inclusive, no dia de ontem, todas as sanções possíveis ao Irã. Agora, a Ursula von der Leyen, ou Débora, que é presidente da Comissão Europeia, ela disse que as ações iranianas levam ao risco de uma escalada incontrolável. Como assim? Quer dizer que Israel pode atacar alvos do Irã e o Irã não pode se defender, não pode responder, não pode revidar? Essa resposta, inclusive, é uma garantia nos acordos internacionais de guerra, não é isso, Débora? Por que os europeus adotam esse tipo de discurso de que a postura do Irã é uma escalada incontrolável, pode se transformar em escalada incontrolável nesse conflito? Não é legítima a resposta dos iranianos ao ataque que tinha ocorrido lá à embaixada do país na Síria?
Bem, não sou assim jurista, né? Mas dentro do ponto de vista do direito internacional, a autodefesa ela é garantida, e é isso que respaldou os ataques e o discurso iraniano, né? Então, mas assim, de mesma, seria um pouco inocente, assim, um pouco ingênuo a gente achar que o Ocidente e toda essa estrutura do próprio direito internacional, que é muito baseado no desejo das potências ocidentais, que isso fosse aceito, né, de maneira, enfim, incontestável. Então, os atores, eles usam das regras que estão sobre a mesa, usam dos fóruns internacionais para, enfim, veicular seu discurso e reafirmar suas alianças. Então, quando a presidente da Comissão Europeia, ela diz isso, é porque os países da União Europeia fazem parte de um bloco que apoia Israel, né, com mínimas críticas ali em relação à dimensão e aos rumos que os ataques, né, tomaram na faixa de Gaza, e também a alguma relutância de Israel em cumprir com as resoluções do Conselho, alguma não, muita relutância de Israel de cumprir com as resoluções do Conselho de Segurança. Então, é uma estratégia meio que grandes blocos, grandes potências se dividindo e marcando território. Os ocidentais, em geral, aí eu falo dos Estados Unidos, Europa, eles são mais normativos e enfáticos em defender alguma, quando lhes interessa, essa obediência a alguns princípios, né? E em relação aos aliados do Irã, né, essa crítica ela aparece. Então, ontem a Rússia fala de uma hipocrisia dos Estados Unidos, né, que, querendo ou não, não existiria conflito em Gaza hoje sem o apoio, sem as armas, sem a cooperação com os Estados Unidos. A China também chama a atenção de que tudo isso não pode ser descontextualizado de um movimento mais amplo. E, Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração, de que por trás desses ataques, dessas retaliações, dessas provocações de uma guerra de sombra, existe um xadrez das grandes potências também, né? E da mesma forma que o Irã é apontado pela literatura como ter proxies, ou seja, que tem ali grupos que agem em cooperação e com apoio, Israel também é proxy, né, querendo ou não, de interesses ocidentais. Não dizendo que ele não tem seus próprios interesses, não no sentido de que é só um fantoche, não é isso. Mas tem seus interesses e esses interesses também coadunam com o interesse das potências ocidentais de ter um representante de maneira, enfim, legítima, no Oriente Médio, na região.
Inclusive, daqui a pouco eu queria falar sobre esses dois atores aí que você citou, Rússia e China, no contexto desse conflito lá no Oriente Médio. Mas agora, o Débora, eu queria te questionar sobre o seguinte. A ONU, ela se transformou num órgão que atua contra a paz no mundo, Débora? A partir do que a gente tem visto lá no Conselho de Segurança, as posturas, especialmente dos Estados Unidos, em relação a esse conflito lá no Oriente Médio, morticínio de palestinos em Gaza, a ONU, de alguma forma, ela se coloca como uma entidade que, ao invés de atuar no sentido de estabelecer o entendimento, ela se coloca numa posição de promover a falta de diálogo no mundo. Como é que você vê hoje a posição da ONU frente a esse cenário global de conflitos que vem se ampliando, Débora?
Bem, a ONU, que foi planejada ali no final da Segunda Guerra Mundial para evitar, né, fazer uma ideia de segurança coletiva e operacionalizando essa segurança coletiva pelo Conselho de Segurança, não é de hoje que ela precisa de reformas e ela precisa de se atualizar para as novas dinâmicas do mundo, né? O mundo, eu acho que nem na época do pós-Segunda Guerra Mundial, essa arquitetura conseguiu filtrar essas tensões e filtrar esse jogo de poder a ponto de fato, se tornar, né, o Conselho de Segurança tornar suas decisões vinculantes. Dito isso, eu sou uma pessoa que, apesar das minhas críticas ao funcionamento da ONU, eu acredito no... acredito, sim, no sentido de ser uma entusiasta das instituições internacionais e do papel que elas podem desenvolver, não que elas necessariamente desenvolvam, né? Então, assim, criticar a ONU, criticar a sua legitimidade, não necessariamente significa dizer que ela trabalha para a guerra ou trabalha para, enfim, um ator específico, apesar de que esses jogos de poder se manifestam dentro das arenas decisórias. O Conselho de Segurança, ele foi planejado naquele contexto para ter lá que as grandes potências tivessem um poder de veto, né? Então, tem os membros permanentes, os membros rotativos, essa presidência varia entre eles em mandatos. O Brasil foi presidente bem no início do conflito, lá em outubro, por exemplo. E esses membros permanentes, digo Rússia, digo China, digo Estados Unidos, digo Reino Unido, digo França, eles têm um poder de veto e sem o aval deles as resoluções não passam. Então a gente tem essa questão procedimental que é muito complicada, porque é muito difícil que numa questão de segurança mais séria não estejam envolvidos Estados Unidos, não estejam envolvidos Reino Unido, não estejam envolvidos Rússia, não estejam envolvidos China, e se eles podem valer a sua soberania, né, fazer valer os seus interesses soberanos por meio do poder de veto, é de se esperar que eles façam isso. É racional que o Estado se comporte desse jeito dentro de uma determinada regra. Então, acho que ali naquele contexto teve um pouco de preservar a soberania e o interesse das grandes potências quando esse arranjo foi desenhado, mas também um pouco de ingenuidade, achando que a negociação poderia superar esses interesses nacionais, esses interesses econômicos, esses grandes interesses geopolíticos. Então, essa é a situação, o que nós vimos. Mas, assim, dizer que está com problemas, no meu ponto de vista, não é dizer que não é necessário, né? Assim, então, poderia, no sentido, assim, do conflito e dos ataques de Israel à Palestina, de fato, falta uma ação mais contundente, e o Conselho de Segurança se mostra ineficiente, né, nessa solução. Mas, de toda forma, é pelo menos um ambiente de shaming, o que a política internacional diz, assim, de em que os atores ali vão e expõem as incoerências dos outros, e foi bem isso que aconteceu ontem, assim, uma troca de farpas e marcação de posições. Uma oposição mais moderada, né, como a própria China, que condena os ataques de Israel à embaixada em Damasco, que coloca os Estados Unidos e as potências ocidentais na cena do crime. Rússia já com uma postura mais enfática, Irã e Israel batendo boca, né, frente a frente. Então, é um espaço ainda de concertação. Então, é o risco de jogar junto a criança com a água do banho. Jogar fora a criança com a água do banho.
Claro, sem dúvida. A gente precisa da ONU justamente para mediar esses conflitos. O problema é que eu não vejo qualquer tipo de mediação nesses últimos tempos, ainda mais num cenário, o Débora, onde você muito bem colocou, que é necessário mudanças aí na formação do Conselho de Segurança, mas pelo menos eu não vejo qualquer tipo de interesse nesse momento em se fazer alterações, em se renovar lá o Conselho de Segurança. Enfim, a situação é muito grave nesses organismos internacionais. Agora, voltando a falar sobre o conflito propriamente dito, você falando sobre Rio, Rússia e China, inclusive, que a gente traria aqui de volta para o nosso diálogo, seria a possibilidade desses dois países se envolverem de maneira mais firme nesse conflito lá no Oriente Médio, caso Israel faça novos ataques ao Irã depois do que a gente viu no último sábado, com o apoio dos Estados Unidos? A gente sabe que os Estados Unidos oferecem apoio especialmente bélico lá ao Estado de Israel. Você vê alguma possibilidade do Irã, aliás, da Rússia e da China se aliarem ao Irã na defesa ou até num contra-ataque em relação a eventuais ataques que Israel possa fazer com apoio dos Estados Unidos? Eu imagino que sejam dois atores fundamentais e estratégicos na escalada desse conflito. Como é que você vê a posição da Rússia e da China em relação a uma eventual resposta de Israel a esses... Não resposta, né? A resposta foi do Irã, mas um eventual ataque de Israel novamente ao território iraniano.
Bem, Rússia e China também estão no tabuleiro. A Rússia, ela já tem uma participação maior no Oriente Médio, né, com a própria, enfim, relação com a Síria, tem uma relação também de comercial e da indústria bélica com o Irã. Então, assim, a Rússia está um pouco mais no conflito, porém a Rússia também tem seus próprios conflitos, né? Então, a Rússia marca mais a posição, tem um discurso mais forte, isso ficou claro ontem na reunião do Conselho, mas ainda é muito cedo para a gente falar que vai... Assim, caso um conflito ocorra, as apostas são essas, né? Um conflito maior. As apostas são essas. Mas ainda é muito cedo para a gente falar que isso vai acontecer ou não, até porque a situação ainda... Né, Israel não decidiu como nem quando essa resposta vai ocorrer. Então, seria um pouco precipitado fazer essa previsão. China também é uma parceira estratégica, mais o Irã para a China do que vice-versa, por causa das sanções, né, dos Estados Unidos, as sanções ocidentais. A China, ela, contudo, a sua ascensão como grande potência, ela é muito marcada por ser uma ascensão pacífica. Isso é próprio um próprio slogan, né, de uma política de Estado chinesa. Então, ela tenta se manter no jogo como uma grande parceira comercial, fazer pontuações, né, nos fóruns internacionais, mas reluta bastante em entrar em conflitos mais diretos. Então, se acontecesse algo nesse sentido, de fato, acredito que China e Rússia ficariam do lado do Irã, porque já são mais parceiros do Irã ideologicamente, nas negociações, também criticam Israel de forma mais enfática em relação à Palestina. Então, essa seria a postura mais óbvia. Mas, ainda assim, são cenas para se aguardar e para se observar. Mas esse seria o caminho natural.
Não, sem dúvida que Rússia e China se colocariam ao lado do Irã em um eventual conflito nessa região. A questão é saber se interessa a esses dois países entrar nessa disputa de maneira mais direta. Como você falou, são atores que participam desse tensionamento de maneira lateral, mas, enfim, vamos aguardar aí para ver qual será a reação de Israel a esse episódio lá, para ver também qual será a posição tomada por esses dois países, inclusive pelo Conselho de Segurança da ONU. A ONU tem uma participação fundamental no sentido de fazer com que Israel deixe de fazer ataques lá na região do Oriente Médio. Agora, por conta dessa entrada mais firme de outros atores, em especial do Irã, nesse conflito, e também pela pressão internacional, o Débora, você vê Israel, de alguma forma, dando uma pausa, digamos assim, nesse morticínio que está colocado lá em Gaza? Esse ataque ou esse contra-ataque do Irã a Israel, de alguma forma, pode fazer também com que o país dê uma trégua lá nesses bombardeios ao povo palestino em Gaza? Como é que você vê essa possibilidade?
Interessante sua pergunta, Anderson. Ontem estava lendo uma correspondente, uma palestina, que escreve para alguns veículos internacionais, e ela escreveu assim: a estranha noite em que eu saí na rua e não ouvi barulhos de drones israelenses e tal. Então, assim, parece que naquela noite que Israel estava muito preocupado em se defender ali, derrubar os drones e ataques de mísseis do Irã, aquela foi uma noite de paz na faixa de Gaza, uma noite de paz entre aspas, né, uma noite de tranquilidade. Principalmente, eu fiquei muito marcada com a questão do som, né, os sons da guerra que marcam aquelas vidas, mas que tudo voltou meio que ao normal depois de algum tempo, ao triste normal, né, ao infeliz normal. Assim, em relação a... São muitas questões que estão sobre a mesa. Eu acho que esse ataque ou esse contra-ataque, ele, querendo ou não, ajuda um pouco Netanyahu, que sofre um pouco, ajuda assim no sentido de dar a ele algum novo motivo para buscar uma unidade nacional e melhorar um pouco a opinião pública internacional e até propriamente dentro de Israel em relação a Israel. A gente sabe que, por mais que a mídia veicule muito mais notícias de Israel do que de Palestina, a opinião pública mudou um pouco, né, em relação a esse apoio inequívoco a Israel que havia bem no início ali, quando o conflito começou em outubro. Então, Netanyahu vê nesse momento uma oportunidade de continuar, né, com a sua coalizão no governo, sua coalizão que tem membros de extrema-direita, ultra-ortodoxos, e que precisa, querendo ou não, do conflito para sobreviver no governo, infelizmente. Então, dá um outro fôlego, porque é aquela ideia do inimigo, né? E eu acho que Israel usa muito isso para se colocar. Então, o inimigo pode ser os palestinos, e o inimigo, nesse caso, pode ter mais um, né, que já é um inimigo antigo, mas com uma nova roupagem, que seria o Irã. Então, assim, eu acho que o risco, além disso, né, de ser um momento de sobrevida do Netanyahu, se isso continuar, de que as pessoas parem de prestar atenção no que acontece em Gaza, né, porque as denúncias, o jornalismo independente, a cobertura feita por pessoas, né, lá de dentro, fazendo todo o esforço para chegar as notícias para fora, levar as notícias para fora, isso tem feito alguma pressão, né? Ainda não é o que se deseja, mas isso tem pelo menos levantado e colocado os crimes do Estado de Israel em tona. Então, o meu medo, o meu receio é de que se pare de falar de Gaza caso coisas como essa aconteçam, né? Não necessariamente isso significaria um abandono, né, de Israel do que tem feito na faixa de Gaza.
Não é uma importante análise, né, por conta dos ataques aí, ou desse envolvimento do Irã nesse processo. Há aí essa possibilidade mesmo de que a situação em Gaza acabe sendo deixada de lado pela comunidade internacional e a discussão se concentra única e exclusivamente nessa oposição entre Irã e Israel. É importante a gente ficar atento ao longo dos próximos dias para ver como é que vão se dar aí os bombardeios em Gaza, se isso vai seguir na mesma proporção que antes ou, de alguma forma, isso vai arrefecer. Israel tinha anunciado a retirada das suas tropas lá do sul de Gaza para uma posterior ataque lá aquela região. Mas, evidentemente, a gente precisa ficar de olho para ver qual vai ser a atuação de Benjamin Netanyahu nesse conflito. É, também é importante a sua análise que o Netanyahu ele ganha uma sobrevida a partir desse contra-ataque do Irã. Ele parece aí que só se segura aí no cargo por conta dessa defesa que ele faz lá de Israel primeiro ao ataque lá do Hamas e agora a essa postura ofensiva do Irã. É, vamos continuar observando aí como é que se dará essa resposta de Israel. Para a gente fechar aqui, o Débora, eu queria falar um pouco sobre a postura da diplomacia brasileira. Ela que vinha se colocando em condenação, evidentemente, aos ataques de Israel a Gaza, demonstrou preocupação com essa escalada das tensões, mas não criticou o Irã pelo ataque e acabou sendo alvo aí da ira de entidades ligadas a Israel aqui no nosso país. A gente sabe bem que nos últimos tempos o Itamaraty tem tido altos e baixos, digamos assim, nas suas colocações. Eu queria a tua avaliação para essa tomada de posição da diplomacia brasileira, do ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, a esses bombardeios do Irã, lá essa resposta do Irã ao ataque de Israel no início do mês. Como é que você vê essa postura do Brasil se mostrando preocupada, mas deixando de criticar de maneira mais firme ao Irã?
Ótima pergunta, Anderson, porque, assim, a nota saiu ainda no sábado, então eu acho que isso também é, o contexto em que ela sai também é importante. E a nota diz que o Brasil acompanha com muita preocupação, com atenção, os supostos ataques contra Israel, sem citar o Irã, porque o momento em que a nota é escrita ainda está muito... As coisas estão muito sem saber exatamente de onde vinham aqueles ataques, e por mais que eles tenham sido anunciados, mas ainda não havia muita confirmação de origem e de destino e de qual seria o desfecho disso. Então, é uma nota, eu vejo, muito mais para informar os brasileiros para procurem lugares seguros ou não viajem do que para lá, do que uma nota política, de fato. E como ele não condena veementemente, como os países ocidentais fizeram, né, seja no Conselho de Segurança, seja no G7, como não há uma condenação veemente, aqueles que esperam do Brasil uma postura mais pró-Israel, mais pró-Ocidente, ficam decepcionados, né? Aí a gente pode colocar parte da comunidade judaica e até a oposição ao governo Lula, né, o bolsonarismo, que tem essa bandeira de Israel, né, muito, muito atrelada à bandeira das ações que eles pensavam aqui para o Brasil. Dito isso, a nota não está assim, muito em descompasso, pelo meu ver, da tradição da diplomacia brasileira, que é de buscar o diálogo, a solução pacífica dos conflitos, o direito à autodeterminação dos povos. Então, é uma nota de precaução num contexto ainda muito incerto, sem acirrar ânimos, né? O problema é que, como as relações com Israel, entre Brasil e Israel, não andam muito bem por causa de algumas declarações do Lula, né, que foram lidas como infelizes pela comunidade israelense, por causa de uma animosidade ali com o próprio primeiro-ministro, com o embaixador, dessas coisas que aconteceram nos últimos meses, a nota vem como mais um tijolinho nesse muro das relações Brasil-Israel. Não no sentido de muro de que serão fechadas, mas de que é uma construção, né, que o Brasil historicamente tem naquela região uma posição pró dois estados, né, em defesa da criação do Estado da Palestina, e que isso não vai coadunar com os interesses do Estado de Israel, muito menos com este governo de Israel, que precisa também de encontrar, como a gente já disse, inimigos. O Brasil, ele não é um inimigo óbvio para Israel, mas é um inimigo que... Não é nem um inimigo, mas é um parceiro, um ator internacional que dá para comprar uma briga sem muitos estragos, sem muitos custos. Então, Israel pode esbravejar, né, como esbravejou em relação àquela fala do Lula, o lobby israelense pode ter essa postura, porque é uma postura que não acarreta muitos custos. Da mesma forma, a nota brasileira, por mais que a gente acompanhe, né, porque somos brasileiros e temos que acompanhar e entender essa política e como isso dialoga com o governo e com a posição, com as estratégias do Brasil, o Brasil tem, nesse caso, a bênção da irrelevância, né, no sentido, assim, de que, não que o Brasil seja irrelevante, mas nesse caso, necessariamente, a postura e a declaração brasileira não vai causar um efeito muito grande. Então, isso sinaliza mais para o público doméstico, que usa, doméstico, né, os cidadãos, apoiadores e opositores do Lula, que os opositores vão falar, olha aí, é um país anti-ocidental, a favor, enfim, né, com aquele discurso, e os a favores do Lula vão se sentir satisfeitos, né, no sentido, os apoiadores vão se sentir satisfeitos, porque vão ler isso como uma sinalização de que Israel começou primeiro, sem colocar, dar nome aos bois. Então, é uma nota mais que joga para o doméstico do que para o internacional, e é uma nota ainda suave, vamos assim dizer, não tem grandes repercussões.
É, tudo indica, a posição do Brasil vai se dar dessa forma em relação ao que está colocado nessa oposição entre Israel e Irã. Ô Débora, a gente vai continuar atento aí ao cenário internacional, aos desdobramentos aí desse conflito. Eu tinha até outras questões para tratar contigo na edição de hoje, mas a gente acabou ficando preso por motivos óbvios aí a esse conflito. O presidente Lula viaja agora, essa semana, para a Colômbia, lá para participar de reuniões. Também há outra crise aí que está colocada entre México e Equador, que a gente, inclusive, já repercutiu aqui na semana passada, mas ia continuar tratando disso. Mas, evidentemente, que a pauta internacional agora está centrada nesses bombardeios lá no Oriente Médio. A gente vai continuar de olho e já deixo aqui o convite para, numa próxima oportunidade, a gente voltar a conversar sobre essas questões internacionais contigo aqui no Faixa Livre. Tá bom, Débora?
Muito obrigada, Anderson. Bom dia a todo mundo.
Obrigado, Débora, pela tua participação. Bom dia, uma boa semana, um abraço e até a próxima.
Obrigada, até.
Conversamos aqui com Débora Monte. Débora Monte, que é professora, lá na Universidade Federal da Grande Dourados, onde dá aula de relações internacionais e também é doutora em relações internacionais, falando aí sobre esse episódio que a gente observou no último sábado dos bombardeios, né, o lançamento de drones também por parte do Irã ao território de Israel, evidentemente numa resposta aos ataques israelenses à embaixada de Israel lá em Damasco, na Síria, enfim, a embaixada do Irã na Síria, a gente noticiou isso aqui no último dia, 1º de abril, esse ataque, e o Irã retalhou aí esses ataques no último sábado. É uma retaliação aí contida justamente para não, e calculada, né, para não ampliar, para não escalar ainda mais esses conflitos. Vamos continuar atento, vamos continuar de olho aí nessa situação lá no Oriente Médio e no agravamento dessas tensões.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.